Muito bem. Como vocês estiveram com a devida atenção a ouvir o que foi dito, cabe agora a vocês colocarem as questões que acharem mais pertinentes, mais interessantes, para os dois conferencistas. Portanto, façam o favor de pedagogismo agora é vosso. Está à espera. Como há justificar aqui na máquina? Quem é que começa? Eu fico mais difícil. João, que são aqui com este jogo?
Ah, eu não preciso.
Não. Eu estou só mesmo a entender que iria promover, em termos de escola secundária interna, um aumento de um valor em cada disciplina a quem fizesse as perguntas. Portanto, acho que isso é um dado que é estimulante. Ou numa visão mais dramática, se não houver pergunta nenhuma, garantiu-me que a direção do agrupamento iria baixar um valor a cada uma das notas finais. Pode dar mais uma pergunta. Espontâneo.
Não é a minha pergunta, é a pergunta do meu colega, mas já vem. Portanto, a pergunta era porque é que acha que o inferno estará vazio?
Muito bem. Bem, então enquanto pensam noutras perguntas, vocês depois quando fizerem a pergunta próxima, digam o nome, o ano de que são, e quando acabarem a pergunta ou o comentário, refiram-se a pergunta se dirige às duas pessoas, ou a uma delas em especial, julgo que esta se dirige a mim, mas depois especifiquem isso. Entretanto, vão pensando, por favor, em mais perguntas enquanto eu respondo a esta. O professor Joaquim Fernandes não falou, mas ele é particularmente especialista, digamos assim, numa análise também crítica, mas historicamente robustecida, do fenómeno de Fátima, com o fenómeno também da relação com os céus e com as aparições. E penso que essa questão, enfim, ao longo do tempo de referir tudo, mas é uma questão também que pode merecer a vossa curiosidade e as vossas questões. De uma forma sumária, vou explicar aqui a minha tese sobre o inferno vazio. É uma tese, enfim, como eu disse há pouco, é inspirada num pensador alemão chamado Karl Rahner, enfim, que é um filósofo e um teólogo de referência de origem alemã, que faleceu há relativamente pouco tempo, e podemos pensar mais ou menos assim, no pressuposto cristão-católico. A ideia de inferno é uma ideia muito relevante porque ela, em certo sentido, é até a condição para o livre-arbítrio, isto é, se a bondade, nem a bondade quer ser uma imposição, mas quer ser um convite, quer ser uma proposta, tem que dar sempre espaço, neste caso ao ser humano, de acolher ou não, e portanto não ser forçado, na sua vida, nos seus critérios, nas suas atitudes e nos seus pensamentos, um determinado alinhamento de bondade. E, portanto, dá-me ideia que a riqueza do conceito de inferno vem logo porque está associada à ideia da sagrada liberdade dos homens e das mulheres. Para além disso, antes de explicar mais ou menos a ideia do inferno vazio, eu gostaria de dizer também que me parece que o inferno é um conceito muito mais rico para o exercício autocrítico religioso do que para a construção de infantil, de espaço, de paraíso e de inferno, como, enfim, se faz muito bem, foi citado hoje aqui Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, há um imaginário interessantíssimo, ali no caso, a propósito da literatura e do teatro, sobre a ideia de céu e de inferno, não é que uma projeção social magnífica, que aliás tem validade contemporânea, perfeita, embora tenha sido escrito há tanto tempo. Já agora são parênteses, para os cristãos católicos é muito clara a pergunta que será feita quando se entrar nas barcas para ir para o paraíso e para o inferno. A pergunta que será feita na perspectiva católica será sempre a pergunta que está no Evangelho, relatada como: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava sozinho e estiveste comigo, estava preso e visitaste. Essa é a pergunta crucial. Deixa-me dizer, por ironia, não é a pergunta de quantas missas foste, é a pergunta crucial que porventura vai ser e será feita a cada um de nós. Mas eu estava a dizer que o conceito de inferno me parece muito mais rico tomado no exercício autocrítico de cada um de nós. O inferno somos nós. E o inferno é aquilo que se gera em mim próprio quando me centro exclusivamente em mim e quando ajo sem ter em conta a perspectiva do outro. E quando não promovo estes encontros, dentro de mim vive-se uma solidão infernal. E portanto eu experimento isso. E o inferno parece muito mais rico nessa concepção autocrítica do que em quaisquer outra. A ideia do inferno poder estar vazio é uma esperança que me parece uma esperança cristã, que não vem tanto dos méritos dos homens e das mulheres, que somos todos, como vamos ver também, muito fraquinhos e cheios de pequenos infernos, mas advém da tamanha misericórdia de Deus, do tamanho amor, das tamanhas oportunidades, das dimensões de perdão e de novas oportunidades que uma transcendência amorosa quer dar ao homem. E nesta visão que eu tenho, acho que será de tal maneira esmagadora essa misericórdia que eu não quero perder a esperança de que qualquer homem e qualquer mulher, não pelos seus méritos, mas por esta imensa misericórdia, seja no instante do confronto desse momento de pós-mortem, seja rendido a essa misericórdia amorosa e rendido nessa misericórdia amorosa, pois vá para o paraíso onde se encontra, espero eu, com todos nós que aqui estamos. Outra pergunta?
Então, mais perguntas? Força!
Isto é alto. Bom dia, primeiro. É para dizer o nome, não é? Eu sou o João, sou da C1º. Então, a minha pergunta é... Isto é o mesmo nome, porra. A minha pergunta é... Ambos fizeram uma comparação entre algo que, no meu entender, é um bocado oposto, que é a ciência e a religião. Eu queria saber, nas vossas opiniões, qual é o ponto de ligação forte e provado cientificamente entre a religião e a ciência, em termos do céu e do inferno e esse tipo de coisas. Que eu não vejo, eu, na minha opinião, não vejo uma ligação forte entre o céu de, como é que é explicar, científico e o céu religioso. Eu acabo por não encontrar esse ponto de ligação e queria saber as vossas opiniões.
Obrigado, João.
Os pontos de ligação que eu tentei enunciar não são pontos de ligação, são pontos de interrogação. Ou seja, duas vias, dois discursos que tentam perceber um objeto, que é o universo onde nós estamos integrados. Portanto, são duas lógicas, obviamente, diferentes, que têm o seu tempo histórico. Obviamente não há uma cronologia sincrónica entre o desenvolvimento da religião e o desenvolvimento da ciência, que se autonomizou a partir da Revolução Moderna, a partir mais ou menos de Galileu, com Copérnico, com Descartes, e que de facto construiu uma imagem do mundo matemática, diversa naturalmente de uma concepção religiosa, daquilo que, por exemplo, a Idade Média considerava. Aquele céu, por exemplo, que o Dr. João Paio significou há bocadinho, era o chamado sétimo céu, o chamado impílio, onde viviam os anjos e as almas dos bem-aventurados, que é exatamente essa noção ibílica romana, que a religião, na Idade Média e até muito próximo do Renascimento, oferecia, e dentro da consciência ainda de muitos crentes, continuará a significar, não é? Portanto, há aqui conceitos que naturalmente evoluem simultaneamente. Agora, são dois caminhos para resolver o mesmo problema, que no fundo tentam responder a três questões que pertencem quer à ciência, quer à religião. Quais são essas três questões? As tais interrogações que eu incluí. Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? É comum aos dois exercícios. Entendeu?
Eu gostava de fazer uma chega. Neste caso, nós estamos aqui em debate e temos perspectivas diferentes, e é curioso vocês terem aqui uma perspectiva que é de um lado não religioso, que coincide perfeitamente na contemporaneidade, com a cultura e com a cultura também científica que vamos criando, com uma posição de um lado crente. Portanto, eu estou em total acordo com o que foi dito, e era capaz até de resumir assim. Isto depois de Richard Dawkins até fica melhor em inglês. Não é science or religion, é science and religion. Significa que há ângulos diferentes para colocar as mesmas questões. E eu vou-vos dar um exemplo um pouco mais prático disto que acabo de dizer. Basicamente, vou redizer o que o meu antecessor disse, porque estou em plena concordância com ele, mas com um exemplo mais prático. Se eu vos mostrasse aqui uma imagem de uma chaleira com água a ferver, a sair, e vocês perguntavam-me: oh, João Paiva, porquê é que a chaleira está assim? E eu, naturalmente, porque sou um químico, era capaz de vos responder da seguinte forma: na realidade, a chaleira é capaz de estar em contacto com um disco de aquecimento que está a uma temperatura superior, as partículas que constituem a base da chaleira, certamente metálicas, embora não tenham grande mobilidade, estão em constante vibração, recebem energia desse disco quente e vibram com mais intensidade, aumentam fortemente a sua energia, por isso a chaleira metálica aquece. Essa energia é comunicada às moléculas de água. As moléculas de água, que estão em constante movimento também translacional, aumentam a sua energia, e a um determinado ponto, parte da energia que recebem não é tomada pelas moléculas para aumentar a sua temperatura, mas acaba por desmobilizar as moléculas e fazer com que elas passem de uma fase líquida a uma fase de vapor. É esse fenómeno que chamamos de ebulição. E é por isso que estamos a ver aquela imagem. Esta é uma resposta àquela pergunta. A resposta de matriz científica, com a grade científica. Mas eu podia responder à mesma pergunta da seguinte forma: não menos válida, nem compatível com a primeira. A chaleira está assim porque me apetece tomar um chá. Esta resposta é válida e importante, mas até podia responder de outra maneira. A chaleira está assim porque um designer a fez daquela cor, precisamente roxa e com aquele formato, pela beleza que encerra. E então estou a fazer uma alusão à parte estética. Podia dizer que aquela chaleira está assim porque é bom tomar chá. E como pessoa religiosa até podia dizer que aquela chaleira está ali porque eu acredito que tudo o que existiu e está a existir é uma dádiva de criação amorosa contínua. E todas estas respostas, todas estas pistas, todos estes caminhos são possíveis e compatíveis, mas também são compatíveis quando não são misturados e são tomados naquilo que os distingue. E às vezes a problemática religiosa é que se faz uma grande salganhada, incluindo consciência. Portanto, é bom todos ficarmos com esta ideia, independentemente das nossas posições religiosas, de que são possíveis e desejáveis, como sempre foram ao longo da história, vários ângulos para observar o mesmo objeto.
Imagino que agora tenham vontade de fazer mais perguntas. Temos sensivelmente 15 minutos, vamos aproveitá-lo.
Então, vamos lá.
Olá, o meu nome é Alexandre, sou da Sempre o Meirão. Eu queria perguntar, assim, eu percebi, nós somos mais ou menos extraterrestres, porque viemos lá dois, três. Então, o que nos leva a dizer que não foi Deus que nos criou, nem nos criou cada um. Então, leva a pensar porque é que nós acreditamos em Deus. Ou porque é que nós devemos ou não devemos acreditar em Deus. Essa é a minha pergunta.
Obrigado.
Obrigado, Alexandre, pela tua pergunta. Pegando ainda um bocadinho no resto da pergunta do João, que ficou por responder, ele falou às tantas em prova científica, não é? E nós devemos tornar claro que não há, eu profetizaria que não haverá, provas científicas da existência de Deus. A questão religiosa e a crença numa transcendência, pela própria definição intrínseca de transcendente, no sentido de qualquer coisa que nos transcende, que nos supera, não é sujeitável às provas científicas. Okay? Portanto, essa validade nunca existe. Agora, a ideia de que podemos ser extraterrestres, e somos com certeza, esta ideia muito interessante, aliás, muito química, não é? No caldinho do Sol foram criados vários elementos e os átomos de ferro, eu por acaso não sei, já agora como químico, permitam-me corroborar, porque é uma coisa tão fascinante que nos deve fazer pensar. É objetivamente verdade científica que átomos de ferro que nós temos no nosso sangue, na hemoglobina, de facto já estiveram no Sol. E portanto, isto é impressionante, não é? Agora, o facto do universo ter sido criado através de um Big Bang, que gerou uma expansão de várias estrelas e corpos celestes, e que um desses foi o Sol, e que a partir do Sol elementos vieram para a Terra, que tudo está em expansão e evolução, não parece nada incompatível com a ideia de um Deus Criador. Só que se trata de uma criação evolutiva, ou se quiserem, de uma evolução criativa. Mas uma coisa não implica a outra. Parece-me ingênuo achar que Deus só poderia existir e só poderia criar se o fizesse de forma mágica e só na Terra. Até me parecia isso um bocado estranho, daquilo que conhecemos atualmente. A Terra está incluída num cosmos e as pessoas que acreditam num Deus Criador acreditam no Deus Criador do cosmos e não só do planeta Terra, de tudo aquilo que existe. E essa criação pode, inclusive, ter sido feita de uma forma evolutiva. Agora, trata-se sempre, da fé, de um exercício de risco, de um exercício de crença, e por isso não é sujeitável às malhas da prova científica. Há outras provas, digamos assim, com aspas, da existência de Deus, provas testemunhais, e principalmente a grande prova que para mim me parece que é a prova de provar, como quem prova um vinho. Na realidade, quem prova a existência da transcendência é quem prova, como quem prova um vinho, viver de determinada maneira. E isso sim poderá constituir-se numa prova. Mas não a prova sujeita à malha científica. E lá está, estamos aqui com os dois olhares, mas também com a capacidade de os distinguir, não sujeitando as questões da transcendência e da religiosidade à malha, digamos assim, da mitologia científica.
Eu penso que nesta...
neste campo, neste território, é de facto um território que se nos permite deslizar para opções diversas e construções teóricas diversas, todas elas respeitadas. Todas elas dignas, enfim, de serem encaradas seriamente, naturalmente, quer por parte de crentes, mais ou menos ortodoxos, quer por parte de crentes um pouco mais heterodoxos, que também usar, não é? Exatamente quando se coloca aquelas questões que eu coloquei no início sobre a questão da consciência. É que, de facto, eu tive a ocasião, nas nossas impressões prévias, de lembrar que nós somos seres químicos. É? Finitos, temporais, enfim, limitadíssimos sobre imensos aspectos. Tentamos alcançar o infinito. Isso é difícil. Portanto, um ser finito, imaginar o infinito, é muito, muito complicado. Deve? calcular e devem, naturalmente, concordar com ele. E, portanto, nós estamos limitados a conceitos que são os nossos conceitos, aquilo que nos servimos. A conceção de Deus, como figura antropomórfica, por exemplo, é qualquer coisa que me perturba e confunde. Não consigo perceber como é que se consegue imaginar ainda um senhor de velhinho de barbas, sentado numa nuvem, a figura do Deus, Deus barra Jeová, do Antigo Testamento, um senhor dessa entidade, de um momento para o outro, se leva, sei lá, ao auxílio, não tinha nada a fazer, e deu-se de criar tudo que não existia à sua volta. Obviamente, é uma história que quem possa acreditar na figura do Pai Natal, de barbas, etc, etc. Para mim, de facto, eu tenho por mais credível que uma ideia aproximada de Deus será a própria ideia do universo. Ou seja, uma ideia que era mais ou menos partilhada por um senhor chamado Einstein, que procurava fundir a própria ideia de Deus na própria ideia e missão e capacidade do próprio universo. O universo criador, com todas as valências, com todas as propriedades e com todos os defeitos que o universo tem em termos do infinito e da eternidade. Estamos a fazer em termos de escala, obviamente, de dimensão e escala de tempo, não é? Agora, a ideia do Big Bang, no fundo, restaura um pouco a ideia, de facto, em termos da astrofísica atual, a ideia do criador. Há de início, não é? Big Bang é o momento zero em que alguém fez bang, primeiro átomo começou a dilatar-se, enfim, passado não sei quantos milésimos já tinha uma forma não sei o quê, passado uns segundos já tinha uma forma de galáxia, e começou a expandir-se, por isso continua a expansão, o universo, não sabemos, não é? Até depois há uma fase que será chamada entropia, em que eventualmente reverterá a sua expansão e voltará ao ponto inicial, ponto de partida. E a partir daí, um novo Big Bang sucessivo. Quantos Big Bangs nós não deveremos ter tido já? É uma interrogação que fica, não sabemos. Um não parece. Portanto, a ideia a concepção, o próprio desenho, a própria imagem, a própria figura de Deus é muito interessante, porque até o próprio Gil Vicente, voltando ao nosso mestre Gil Vicente, vai um bocadinho além quando se solicita, obviamente ele expõe isto numa das peças, o alto da barca do purgatório. A própria imagem que ele dá de Deus é curiosa, não tem nada a ver, não tem nada de antropomórfico, ou seja, o próprio Gil Vicente, no século XV, não é? 15, 16, tem a ousadia de imaginar esta ideia de Deus. Rapaz, o conjunto, ele trata obviamente de considerar e assimila Deus e o mundo, é uma forma, imaginem, redonda. O diálogo é este, o anjo diz, conhecias tu a Deus? E a moça responde, muito bem, era redondo. E o anjo volta. Esse era o mesmo dos céus. Os céus também é redondo. Portanto, esta homologia, a ideia de redondo, a ideia de esférico, deste conceito que nós temos que o Gil Vicente tinha de Deus, é altamente heterodoxo em relação, naturalmente, à norma da época, considerando, naturalmente, a ideia, a belíssima ideia, a vex sacra, como se diz em latim, a imagem do Deus de barbas, do Jeová, sanguinário, que punha tudo em pantanas, que cria sacrifícios, etc, etc. Portanto, este ser aqui reproduzido, não é? Intuído por Gil Vicente, vai muito além, é muito mais herético de qualquer outro que nós possamos imaginar. Está a querer um ser criador anulou, uma esfera, sai completamente da norma dos campos religiosos da época. Portanto, é uma ideia muito interessante e que, naturalmente, enfim, pode ter enfim, réplicas diversas e conceitos diversos, ultrapassando aquilo que eu acho que é um pouco limitado ainda hoje da nossa exigência de um Deus que ultrapasse completamente os contornos humanos. Necessariamente, Deus não terá contornos humanos, nem se religirá uma figura de 1,70m de altura, ou de 2m, ali como um engenheiro que dizia, nem 2m, com certeza. Portanto, será qualquer coisa inimaginável que a nossa humanidade, que os nossos limites humanos, naturalmente condicionem. Não há outra maneira de imaginarmos Deus senão à nossa imagem e semelhança. Não há outra. Neste momento, estamos, não é? De 2016, depois de Cristo, não temos ainda outra capacidade de imaginar um ser, uma inteligência suprema que teria acionado esta máquina que chama o Universo, que não seja um senhor de barbas, de 1,70m, e que consta naturalmente nos discursos dos textos religiosos que ainda hoje são prosseguidos. Mas, obviamente, é uma discussão que continuará a haver no âmbito da teologia, sobretudo. É mais teologia do que propriamente a religião, estou crendo, não é? E, sobretudo, também a filosofia, a filosofia das ciências. Teremos, naturalmente, que, com os dados que aquilo que eu disse há bocadinho da expansão da consciência nos permitirem alcançar, imaginar e angariar lentamente e paulatinamente outras ideias e outros conceitos acerca desse eventual ser criador. Não é homem, não é mulher, não será neutro, não será coisa nenhuma disso, como consta noutros discursos, outros credos. Eu fico um pouco espantado, e não há nada, não pode ser. Qualquer coisa transcendente, que transcende o próprio universo, não pode ser nem masculino, nem feminino, nem neutro. Vai ser qualquer coisa que nós estamos proibidos de conceber neste momento histórico da nossa evolução.
Só para concluirmos, então, mais uma pergunta será a última. Quem é que quer aproveitar esta última oportunidade? Estamos aqui.
Boa tarde, sou Henrique, 11º ano. Estamos aqui nesta conversa a falar sobre o céu. Queria perguntar em que medida é que a ciência apoia a existência de alma, que segundo as religiões, é que vai para o céu.
A ciência não apoia o conceito de alma, não tem condição para isso, são também terrenos um bocado diversos. O que pode acontecer é que a ciência e a cultura científica nos podem convidar a redizer, numa linha até de religião, como religar e refletir e redizer e relacionar outra vez, pode ser que nos convide a ter uma noção de alma um pouco diferente. E pessoalmente simpatizo com a ideia de que a alma não se confunde tanto com uma substância, com uma coisa com materialidade, embora possa ser legal, enfim, isso é uma coisa complexa no discurso religioso, mas é importante, mas que seja principalmente a alma um potencial de relação. Portanto, eu relacionaria muito a alma com uma capacidade de relação. Relação com a transcendência e de relação com os outros. E, portanto, acho que, embora não haja uma prova ou uma desprova, não é? Porque também a ciência tanto não pode confirmar e afirmar a prova científica judeu da alma, como ela é entendida religiosamente, mas também dificilmente conseguirá, aliás, é a mesma questão em relação a Deus, também dificilmente conseguirá haver prova científica da inexistência de Deus, não é? E com a alma é um pouco o mesmo. Agora, o que eu convido é para uma noção chamada menos substancialista da alma. Se te interessas por filosofia, sugiro-te a procura de um filósofo judeu chamado Martin Buber, que é quem desenvolve precisamente esta ideia do relacionismo em geral e que é particularmente abarcada para a noção religiosa de alma. Tem a ver principalmente com relação. Eu pegava nas últimas palavras do Joaquim Fernandes, reparem que, de alguma maneira, no discurso do professor Joaquim Fernandes, há a ideia de uma admissão de Deus
que é o chamado, o Deus que chamaríamos o Deus de Einstein, ou o Deus de Spinoza, um Deus que tem a ver com este relógio deste universo, mas que tipicamente é um Deus, poderíamos dizer, não religioso, precisamente porque está Deus lá e eu cá. E a sua transcendência é tal que eu nem me posso aproximar em certo sentido. O Deus das religiões é um Deus que se acredita que, para além de existir, é relacionável, que eu me posso relacionar com. E é isso, digamos assim, há uma certa diferença, digamos assim, entre a crença deste Deus a que chamei de Spinoza ou Einstein e o Deus religioso, que tem a ver precisamente com a relação. Okay? Mas isso estava pano para mim, mas eu aliás sugiro que depois os mais interessados, entre os alunos, que eu aproveito para agradecer porque é a minha última intervenção, e os ilustres professores também aqui que pacientemente estiveram e estão, nós depois ficamos sempre aqui no pedaço mais, onde é que o adicional, e se for oportuno, poderemos conversar. Obrigado pelo que eu perguntei.
Queria acrescentar só um pouco de aditamento da informação, que de facto hoje, por exemplo, em termos de neurociências, temos a própria psicologia científica, hoje aprofunda-se e tem-se investigado bastante, refletindo bastante, mesmo em termos laboratoriais, sobre questões ligadas à sobrevivência de qualquer coisa, em termos de consciência, pós-morte. Por exemplo, a nível das chamadas experiências quase-morte, que são bastante frequentes e são registradas, por exemplo, por colegas nossos, por exemplo, o professor Manuel Domingos, no Hospital São José, reuniu um catálogo de várias centenas de casos de pessoas que morreram temporariamente, dadas como mortas, e tiveram percepções interessantíssimas, que depois foram relatadas por essas pessoas, pessoas que se viram deitadas na cama, numa observação vista de cima, numa perspectiva com qualquer coisa que saísse do corpo, um espírito, um corpo etérico, vamos chamar provisoriamente, vamos usar provisoriamente estes conceitos, o que é que seja, que se separou do corpo físico e observou naqueles momentos, naqueles transes de um minuto, às vezes dois minutos, temporariamente os enfermeiros e os médicos arradigados em torno do corpo, ele próprio observasse assim, mas portanto há aqui uma espécie, enfim, se quisermos, claro que há várias explicações, para ter sido um desdobramento, acumulados, enfim. Mas o que parece que resiste aqui é qualquer tipo de energia que podemos supor, aliás, dentro da digamos, uma lógica de entendimento que a própria Marquesa da Lorna faz aqui, a sobrevivência, a transmigração da alma, claro, um conceito muito, muito, muito ortodoxo, alma propriamente dita, que se depois, digamos, que reincorpora num outro organismo, numa outra estrela, que ele está a pensar, que vai transmigrar, vai viajar de estrela em estrela, digamos, tendo em conta o seu término de um determinado mundo, salta daí para o outro e assim sucessivamente. Portanto, é a ideia das reencarnações sucessivas, que é também uma prática em determinadas comunidades, por exemplo, nós, na chamada espiritismo. E, portanto, essa ideia, mesmo fora do campo das crenças e das confessionalidades, é uma ideia que atrai cada vez mais cientistas, inclusive há publicações científicas, há um jornal, por exemplo, chamado Resurrection, portanto, Resurreição, que trata exatamente destas situações ao nível clínico, tentando analisar informações aportadas por pacientes que viveram estes momentos que não sabem, enfim, muito bem identificar. A ideia do túnel de luz, simultaneamente com as figuras, com os cilindros, que depois tudo reverte, voltando depois à forma, à sua reincorporação, ao seu reacordar, digamos assim, no estado físico. Portanto, qualquer coisa se passa, não é? Ao nível eventualmente da nossa consciência, ao nível de facto de zonas da nossa consciência que não estão descodificadas e que só a investigação das neurociências e das ciências da consciência no futuro poderão ajudar a decifrar.
Queremos agradecer então a presença e a disponibilidade dos nossos conferencistas, Joaquim Fernandes e João Paiva, que é de casa. Agradecemos as excelentes reflexões que partilharam connosco, a disponibilidade com que estiveram, que muito nos honraram e que permitiram que todos nós aqui sejamos um bocadinho mais enriquecidos e se calhar com vontade de refletirmos um pouco sobre estas temáticas e eventualmente numa outra altura voltarmos a elas, se calhar já convosco, mais habilitados para falar delas. Quero também agradecer a vossa disponibilidade, quer aos colegas, professores, quer aos alunos. Muito obrigado por terem vindo. Desejamos um bom almoço e cuidado agora com a família. Está bem?